Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, da edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 26 de julho, de 2026. Tema: Verdade. Texto dourado, Hebreus. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Leitura responsiva, Lamentações e Lucas. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A Bíblia, segunda carta a Timóteo, guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Atos. E Paulo teve uma visão durante a noite. Um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava, dizendo: venha à Macedônia e ajuda-nos. Depois de ter tido a visão, imediatamente procuramos ir para a Macedônia, convictos de que o Senhor nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. E no sábado, saímos da cidade para as margens do rio, onde costumavam fazer orações, e nos sentando, conversamos com as mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, temente a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que prestasse atenção às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e sua família nos rogou, dizendo: se vocês me considerarem fiel ao Senhor, entrem na minha casa e fiquem lá. E ela nos constrangeu. Segunda carta a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que preguem a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda paciência e doutrina. O que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme seus próprios desejos, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas. Combati o bom combate, terminei o meu curso, mantive a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Mateus. E Jesus disse a eles: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando ao que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais do que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos, além destes. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis que ali tens o que é teu. O seu senhor respondeu e disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso, tomai, portanto, o talento dele e dai-o aos que têm os 10 talentos. Porque a cada um que tiver, lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, lhe será tomado, até o que ele tem. Apocalipse. E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e o poder ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos nós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. E ele tem sob sua veste e sob sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Segunda carta de Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina. Eu agora lerei as passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Quando esperamos pacientemente em Deus e buscamos a verdade com retidão, Ele guia o nosso caminho. O melhor sermão já pregado é a verdade praticada e demonstrada pela destruição do pecado, da doença e da morte. Sabendo disso, e sabendo também que um único amor seria supremo em nós e guiaria nossas vidas, Jesus disse: Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podemos construir com segurança sobre fundamentos falsos. A verdade cria uma nova criatura, na qual as coisas antigas desaparecem e tudo se faz novo. Paixões, egoísmo, desejos ilusórios, ódio, medo, toda a sensualidade cedem lugar à espiritualidade, e a superabundância do ser está do lado de Deus, o bem. O princípio divino da cura é comprovado pela experiência pessoal de cada buscador sincero da verdade. Seu propósito é bom e sua prática é mais segura e eficaz do que qualquer outro método sanitário. O pensamento cristão imparcial é o que mais rapidamente é tocado pela verdade e convencido dela. Quando passamos a ter mais fé na verdade do ser do que no erro, mais fé no espírito do que na matéria, mais fé na vida do que na morte, mais fé em Deus do que no homem, então nenhuma suposição material pode nos impedir de curar os enfermos e destruir o erro. A verdade infinita da cura de Cristo chegou a esta era por meio de uma voz mansa e delicada, por meio da palavra silenciosa e unção divinas que intensificam e aumentam os efeitos benéficos do cristianismo. Anseio ver a consumação de minha esperança, ou seja, as conquistas mais elevadas do estudante, nesta linha de luz. Como a verdade é infinita, o erro deve ser conhecido como nada. Como a verdade é onipotente em bondade, o erro, seu oposto, não tem poder. O mal é apenas o contraponto do nada. O maior erro é apenas um suposto oposto do mais alto direito. A confiança inspirada pela ciência reside no fato de que a verdade é real e o erro é irreal. O erro é um covarde diante da verdade. A ciência divina insiste que o tempo provará tudo isso. Tanto a verdade quanto o erro se aproximam mais do que nunca da compreensão dos mortais, e a verdade se tornará ainda mais clara à medida que o erro se autodestruir. É mais fácil desejar a verdade do que livrar-se do erro. Os mortais podem buscar a compreensão da ciência cristã, mas não conseguirão extrair dela os fatos do ser sem se esforçarem para alcançá-los. Esse esforço consiste em empreender o abandono de todo tipo de erro e não possuir outra consciência senão a do bem, por meio das disciplinas salutares do amor. Somos auxiliados na marcha rumo à retidão, à paz e à pureza, que são os marcos da ciência. Contemplando as infinitas tarefas da verdade, fazemos uma pausa, aguardamos em Deus. Então prosseguiremos até que o pensamento ilimitado caminhe extasiado e a concepção irrestrita alce voo para alcançar a glória divina. Para compreendermos mais, precisamos colocar em prática o que já sabemos. Devemos lembrar que a verdade é demonstrável quando compreendida e que o bem só é compreendido quando demonstrado. Se formos fiéis no pouco, governaremos sobre muito, mas o talento não utilizado se deteriora e se perde. Quando os doentes ou pecadores despertarem para a necessidade daquilo que lhes falta, estarão receptivos à ciência divina que gravita em direção à alma e se afasta dos sentidos materiais, remove o pensamento do corpo e eleva até mesmo a mente mortal à contemplação de algo melhor do que a doença ou o pecado. A verdadeira ideia de Deus proporciona a verdadeira compreensão da vida e do amor, rouba a vitória da sepultura, elimina todo o pecado e a ilusão de que existem outras mentes e destrói a mortalidade. Os efeitos da ciência cristã não são tanto vistos, mas sentidos. É a voz mansa e delicada da verdade se manifestando. ou nos afastamos dessa voz, ou a ouvimos e nos elevamos a um nível mais alto. Na ciência cristã, a negação da verdade é fatal, enquanto o reconhecimento justo da verdade, do que ela fez por nós, é uma ajuda eficaz. Se o orgulho, a superstição ou qualquer outro erro impedir o reconhecimento honesto dos benefícios recebidos, isso será um obstáculo à recuperação do enfermo e ao sucesso do estudante. Se o estudante se afastar para praticar os ensinamentos da verdade apenas parcialmente, dividindo seus interesses entre Deus e o dinheiro e substituindo a verdade por suas próprias visões, inevitavelmente colherá o erro que semear. Quem quiser demonstrar a cura da ciência cristã deve seguir rigorosamente suas regras, atentar para cada afirmação e progredir a partir dos rudimentos estabelecidos. Não há nada de difícil nem árduo nesta tarefa, quando o caminho é indicado, mas somente a abnegação, a sinceridade, o cristianismo e a persistência conquistam o prêmio, como geralmente acontece em todas as áreas da vida. A abnegação pela qual renunciamos a tudo pela verdade ou por Cristo em nossa luta contra o erro é uma regra da ciência cristã. Essa regra interpreta claramente Deus como princípio divino, como vida representada pelo Pai, como verdade representada pelo Filho, como amor representado pela Mãe. Todo mortal, em algum momento, aqui ou na vida futura, deve lutar contra e vencer a crença mortal em um poder oposto a Deus. A passagem bíblica, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, se cumpre literalmente quando temos consciência da supremacia da verdade, pela qual se percebe a insignificância do erro. Se a verdade estiver triunfando sobre o erro, em cada caminhada e conversa diárias, você finalmente poderá dizer: combati o bom combate, guardei a fé, porque você se tornou uma pessoa melhor. Isso significa cumprir nossa parte na reconciliação com a verdade e o amor. Se o discípulo está progredindo espiritualmente, ele está se esforçando para entrar. Ele se afasta constantemente dos sentidos materiais e volta seu olhar para as coisas imperecíveis do Espírito. Se for sincero, ele será sério desde o início e progredirá um pouco a cada dia na direção certa, até que finalmente termine sua jornada com alegria.